Aliás, em Lisboa, 22 no Porto, assim é que é para o dia de amanhã. O IPMA prevê um aumento nas temperaturas, 30 é a máxima esperada na capital, 27 na cidade invicta. Já de seguida, o Alberto Gonçalves com Ideias Feitas.
Fazemos Ideias Feitas com o Alberto Gonçalves e hoje vamos aqui a um tema que tem dado muito que falar nas redes sociais, sobretudo no Twitter, Alberto, as tranças de uma atriz e a apropriação cultural. Olá.
Olá, Vanessa. É mais uma grande questão do nosso tempo, a apropriação cultural. Eu estava à espera de um pretexto para poder abordar aqui. O que se passou foi uma atriz de telenovelas, uma atriz portuguesa de telenovelas chamada Rita Pereira, que apareceu numa fotografia com aqueles dreadlocks ou com aquelas tranças, como se começou por usar, acho eu, na Jamaica, e que recebeu uma série de críticas por isso, e as mais diretas das quais diziam, ou gritavam-lhe através do Twitter, que tu não és preta. Portanto, ela cometeu um erro, o erro da apropriação cultural, ou seja, usar símbolos ou consumir certas coisas de uma cultura, de uma etnia ou de um povo, que não o da pessoa que o está a usar. Agora, o que eu acho complicado nisto, e acho genuinamente complicado, é perceber o que é admissível neste policiamento das culturas e o que é que não é admissível. Pelos vistos, e isso já se tinha visto, este caso é absolutamente insignificante, mas já se tinha visto noutros casos, que vêm normalmente dos Estados Unidos, a América agora especializou-se em exportar excentricidades, há pessoas que realmente veem a sua vida complicada por fazer mais ou menos o que esta atriz portuguesa fez, não necessariamente isto, mas também isto, mas outras coisas. Eu sei que havia, uma censura muito grande na América, uma autocensura muito grande a propósito do que se chamava blackface, que era quando os atores, mas isso remonta a um tempo em que os atores negros não podiam subir aos palcos e os atores brancos pintavam a cara de negro e faziam de negros, de personagens negras, e normalmente um bocadinho bastante caricaturais. Portanto, o blackface percebe-se porque é que foi mais ou menos interditado, ou ali uma censura tácita do assunto ou da prática. No caso das tranças, pelos vistos também há, mas o que me faz ficar, o que me espanta um bocadinho é que, por exemplo, nós, uma pessoa se calhar espreitar uma televisão e ver um jogo de futebol, há uma série de jogadores negros que pintam o cabelo de loiro. Eu acho que não são insultados nas redes sociais ou noutro lado qualquer por causa disso. Também há uma série de negros, célebres ou não, ou anónimos, que por exemplo alisam o cabelo, e acho que também não são criticados por isso, que eu saiba. Se calhar são, mas parece-me que não são. E depois, isto da apropriação cultural não se esgota na questão capilar. Sei lá, uma série nos trajes, por exemplo, se um branco usar, apesar de questões muito complicadas aqui, isto pode ser gravíssimo, exigir uma análise muito detalhada, por exemplo, se um branco usar fato de treino com um boné para trás e umas sapatilhas de determinada marca, isso é apropriação cultural daquela cultura negra de rua? Talvez seja, mas os negros que estão a usar o fato de treino e as sapatilhas e o boné estão a usar peças que foram, acho eu, inventadas por brancos, muito provavelmente. Portanto, onde é que está a apropriação cultural? É da parte dos brancos, no caso, é da parte dos negros? Não se sabe onde é que a coisa começa. Quase todos nós, praticamente toda a gente hoje em dia, usa jeans. Ora, as jeans foram inventadas, ou pelo menos popularizadas, por o senhor Levi Strauss, em São Francisco, assim, alguns ali para a segunda metade do século XIX, e era judeu. O senhor Levi Strauss, como o nome talvez indique a algumas pessoas, era judeu. Portanto, quem não for judeu pode usar jeans, não pode usar jeans. Se eu estiver a usar jeans, é preparação cultural. Também não faço ideia. E depois, fora dos penteados e dos trajes e tudo isto, isto envolve é infinito o número de questões em que podemos, ou de ramos da nossa existência em que nos podemos questionar acerca desta matéria. Sei lá, eu gosto muito de jazz clássico e de blues clássico, isso é preparação cultural? Não sei. Eu uma vez escrevi um artigo a dizer o quanto abomino o hip-hop, que continua a ser verdade, e na altura sei lá, saíram em Portugal, pá, 20 ou 30 artigos a insultar-me do piorio. Não sei o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, o que é que podemos dizer, o que é que não podemos dizer. O policiamento está realmente férreo. Eu gosto muito de manteiga de amendoim, consumo bastante manteiga de amendoim, que foi inventada por um senhor chamado George Washington Carver, que era negro, um americano negro. Não posso usar manteiga de amendoim, não podemos comer aqueles pratos, sei lá, de origem baiana, tipo moqueca de camarão ou coisa assim, ou aqueles pratos angolanos. Os negros não podem comer esparguete à bolonhesa. Isto, a quantidade de questões que isto levanta são imensas, e nós, por exemplo, estamos aqui através, na rádio. A rádio foi inventada por um italiano, mas eu estou a comunicar através de um telemóvel, que é uma invenção que deriva do telefone, que é americana, e mesmo o próprio telemóvel também julgo que o será. Não fui investigar, mas julgo que o meu pelo menos é. Tudo isto mostra, quer dizer, na realidade não mostra, Vanessa, não mostra absolutamente nada. O que isto mostra apenas é uma sociedade em que umas certas parcelas dessa sociedade estão apenas empenhadas, devem ter muito tempo livre, com certeza, estão apenas empenhadas em arranjar motivos de caluniar o próximo, com certeza, mas sobretudo motivos de causas, motivos que lhes deem sentido à vida. Ontem falámos de uma outra questão ligada à identidade sexual, que também entusiasma muitas pessoas e preenche muitas existências que, caso contrário, estariam demasiado vazias. Hoje é esta questão da apropriação cultural. Aqui em Portugal ainda não sentimos muito, de facto, muito isso, mas noutros países, e volto a falar dos Estados Unidos, é uma questão que realmente vem à baila frequentemente, e vem à baila com uma fúria, em certos casos, que para mim é absolutamente incompreensível. Tudo o que deveria ser, quer dizer, num mundo ideal, e o mundo ideal a que eu me estou a referir, era o mundo, sei lá, há 15 anos atrás ou há 30 anos atrás. Não é uma coisa tão remota assim. As pessoas usam aquilo que querem, e aquilo que podem, e aquilo que lhes apetece, independentemente de considerarem da sua origem, independentemente da fonte. É mais. Não teríamos boa parte, sei lá, da música pop e rock, se as pessoas que não são negras se abstivessem de o fazer. Não haveria os Beatles, por exemplo, porque 99% das influências dos Beatles vem da música, obviamente, da música negra. Vamos considerar ali 1%, ou vai lá 5% de música country, por exemplo, mas não teríamos o 100% quase do Elvis, e não teríamos tudo o que veio desde aí. Isto só para falar na música popular das últimas 6 ou 7 décadas. Mas em todas as áreas, tudo foi buscar alguma coisa. Um nigeriano não pode escrever um romance, mas o romance foi mais ou menos sedimentado como tal pelo Cervantes, que era um espanhol. É a apropriação cultural, claro que é. Se quisermos usar um termo qualquer, é a apropriação cultural, mas a apropriação cultural não é má. A apropriação cultural é aquilo que permite a humanidade, ou aquilo, é das coisas que mais tem permitido à humanidade desenvolver-se, é apanhar umas coisas uns dos outros e permitirem que andemos para a frente. Estar a segregar aquilo que consumimos, aquilo que produzimos, aquilo de que gostamos, em função da etnia, da suposta etnia a que pertencemos, isso também é um conceito altamente discutível e que não me interessa muito, e não devia interessar a ninguém, a estar a segregar as pessoas em função disso, é mais ou menos aquilo que defendia, sei lá, uma organização como a Ku Klux Klan, por exemplo, como defendiam organizações negras mais radicais, como aqueles filhos do Islão, como a Comex chegou a pertencer, e um bocadinho o Black Lives Matter também defende. Ou seja, são organizações, não vou chamar outra coisa, vou usar a palavra literal, são segregacionistas. E o segregacionismo é o racismo aplicado. Que uma pessoa seja racista e pense coisas medonhas sobre outros, é lá com ela, e acho que isso não deve ser criminalizado de todo. O segregacionismo é o racismo ativo, é passar à prática pensamentos que de facto não são simpáticos. E o que este tipo de mentalidade encerra ou traduz é uma mentalidade, enfim, em última instância e em primeira instância, não há muita volta a dar, racista. Para além do atraso que significaria para o mundo nós abdicarmos dos conhecimentos, gostemos ou não de umas coisas, gostemos mais de umas do que de outras, se abdicarmos daquilo que os outros fazem, o que os outros produzem, do que os outros têm, se abdicarmos de tocar nisso por medo de que nos acusem de apropriação cultural, estamos bem tramados. Seremos um mundo muito mais triste e muito mais pobre do que o que somos. E já temos, este mundo, infelizmente, nos dias que correm, já tem motivos suficientes para ser mais pobre e mais triste do que foi, por exemplo, como eu referi há pouco, há 15 ou há 30 anos. Acho que havia, era um mundo bastante mais livre. Agora é um mundo bastante, tende para ser um mundo bastante menos livre, também graças a este género de inquisidores, de vigilantes, de polícias, das práticas, do pensamento, que andam por aí e que preenchem as vidas assim. Eu acho que é de facto um problema próprio de primeiro mundo, porque se estas pessoas tivessem que de facto trabalhar para viver e que se esforçar para lutar para assegurar o ganha-pão e o seu modo de vida, talvez não tivessem tanto tempo para dedicar a estas questões absolutamente ridículas. Infelizmente, este pormenor da atriz portuguesa Rita Pereira, que eu sinceramente tinha uma ideia vaga que existia, mas não estou familiarizado, este problema é absolutamente insignificante, mas a questão que está à volta disto não é insignificante e não parece que se fique por aqui. Isto, perseguir os outros é uma... O difícil é começar, depois a multidão gosta de engrossar as primeiras vozes da perseguição e depois de repente já qualquer pessoa arrisca-se, pelos motivos mais absurdos do mundo, a ser perseguida por uma horda furiosa, não se sabe bem porquê ou a que pretexto, mas é o mundo que temos e convinha, como está, já não está grande coisa, convinha que não ficasse ainda pior.
As complexidades da apropriação cultural, deste conceito que tem gerado polémica nas redes sociais, um esquimó com relógio é apropriação cultural? É a pergunta que o Alberto Gonçalves faz hoje e o podcast fica disponível já a seguir. Obrigada, Alberto, e até amanhã.
Até amanhã, Vanessa.